It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Olá pessoal, essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. De acordo com o Ministério da Agricultura, as exportações cresceram 30% em março e atingiram um valor recorde com faturamento de 14,53 bilhões de dólares, o equivalente a 67,93 bilhões de reais, sendo a maior renda na série histórica para o período. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, CPEA USP, nosso agronegócio representa quase a metade do PIB brasileiro, sendo que nossas maiores exportações são para a China, que representam cerca de 37% do consumo, e a União Europeia com 15%. E para falar sobre a transformação digital e iniciativas tecnológicas que estão auxiliando no crédito e investimentos no mercado agro, mantendo um compromisso socioambiental dos produtores, eu convidei o Thiago Fischer, que é Chief Marketing Officer, ou CMO, da Thrive. Thiago, seja muito bem-vindo ao Transformação Digital CBN.
Obrigado, Samuel. Muito prazer estar aqui com você.
Legal. Thiago, para começar o nosso papo, até para a gente dividir com a nossa audiência, queria que você contextualizasse um pouco como é que a gente define as AgTechs e quais são a importância dessas empresas, dessas startups, para o mercado e para o cenário econômico atual.
Bom, vamos lá. AgTechs, de maneira geral, são a divisão ou o braço de tecnologia das startups que vem aí revolucionando os diferentes setores da economia mundial e da economia brasileira, quando essas startups ou essas empresas se especializam dentro dos ramos da agricultura ou da pecuária, certo? E aí, levando em consideração que quando a gente chama, né, pelo termo agtech, efetivamente, a gente está usando muito mais essa terminologia para startups que usam tecnologia para auxiliar o produtor ou a cadeia produtiva como um todo, do ponto de vista mais técnico, agronômico, zootecnista ou operacional, e mais do ramo, vamos dizer assim, que a Thrive faz parte, existem as agfintechs, certo? Que aí é um ramo específico de tecnologia embarcada para a soluções financeiras aí aplicadas ao agronegócio. Tá? No caso da Thrive específico, nós somos uma fintech. Tá? Nós atuamos no agronegócio como uma das nossas especialidades, mas nós não somos apenas agfintech.
Perfeito.
Então, para dar um escopo geral, é basicamente isso. Agtechs são um hall de empresas que tem know-how e tem tecnologia embarcada para auxiliar os processos agrícolas ou o processo de pecuária.
E eu queria dar um passo para trás e entender um pouquinho mais do nascimento da Thrive. Como é que foi, enfim, como é que foi a gênese aí da empresa?
A Thrive, como eu acho que toda startup, ela nasceu da ideia baseada na identificação de algo que poderia ser melhorado dentro de um setor ou dentro de um processo. No caso da Thrive, essa ideia surgiu em duas mentes, né, dos dois nossos fundadores, que são o Fabrício Pezente e a Aline Pezente, que a Aline vem de um histórico em algumas das maiores tradings do mercado agrícola mundial e brasileiro, então ela vem do agro, né, e o Fabrício não, né, o Fabrício é o famoso Faria Limer, né, ele é o engenheiro politécnico que foi para o mercado financeiro e que, por causa de uma série de acontecimentos, acabou trabalhando no mercado de análise e aprovação de recebíveis e compras desses recebíveis no mercado de capitais.
Perfeito.
Certo? Então ele olhava o agronegócio fora do agronegócio, mas por meio de uma análise financeira. Como estes dois decidiram, há cerca de 5 anos atrás, eles decidiram sair das suas empresas e ir para os Estados Unidos fazer mestrado numa das mais conceituadas universidades de tecnologia do mundo, que é o Instituto de Massachusetts, eles acabaram entendendo que, através da tecnologia, eles poderiam auxiliar na profissionalização da governança, do processo de crédito, mas não para usar isso apenas para criar uma ferramenta de crédito como existem N no mercado, mas sim para criar uma solução de inteligência que provesse scores de risco do agronegócio, que é uma coisa que pouca gente entende e que principalmente o mercado de capitais não entende, por isso que ele não aporta tanto dinheiro, por isso que os investidores do agronegócio são específicos, né? Para que uma maior amplitude de stakeholders, de agentes desse mercado de capitais, entendessem esse score e estivessem dispostos a investir no mercado agrícola, que, como você falou, é o mercado mais pujante da nossa economia e, logicamente, por isso tem investidor disposto a investir, só não entrava por causa da falta de entendimento ao risco desse mercado. Então, essa solução foi criada, essa gênese foi criada baseada nesse entendimento de que o mercado de capitais, na sua amplitude total, não entrava no agronegócio por causa de uma dor, que era a falta de conhecimento e a falta de dados que fossem representativos ou que eles entendessem para aportar esse dinheiro. A Thrive surge a partir disso, entregando inteligência, entregando dados para acessar novas formas, novas modelagens de financiamento.
Perfeito. Bom, Thiago, é bem comum para quem está mais imerso no mercado de agro contrapor uma visão que para mim é muito míope de que o mercado de agro é muito ingênuo, que não tem tecnologia, que não se desenvolve. É um negócio absolutamente míope, né? Eu lembro que, sei lá, em 2012 eu vi um maquinário que operava por satélite, então, que era uma coisa do dia a dia já do mercado e que usava tecnologia que não existia nem na Fórmula 1. Eu lembro que o engenheiro me contou isso. Foi que era um negócio exclusivo do setor. Essa questão toda relacionada à transformação digital efetiva do mercado do agronegócio, ela já está acontecendo há algum tempo, ou seja, ela vem nessa mesma toada da tecnologia de alguma forma embarcada nesses equipamentos agrícolas, enfim, na própria tecnologia genética, que a gente sabe que é bastante sofisticada, enfim, ou é algo recente? Como é que a gente pode colocar a questão da transformação digital efetiva do mercado de agro? Ela já vem de algum tempo?
Vamos separar algumas coisas. Você está coberto de razão que a evolução e até a importância do agronegócio brasileiro só se deu nos últimos 40, 50 anos por causa de muita implementação tecnológica. Isso é a conotação de que o agronegócio não é um setor que embarca a tecnologia, é uma falácia monstruosa e vem dos próprios preconceitos históricos, socioculturais do nosso país, né? A gente parece que tem um problema em dizer que somos produtores agrícolas, que somos produtores de commodities, como se isso fosse demérito a alguém, né?
Uhum.
É engraçado que a commodity petróleo é bonito.
É verdade.
Produzir e extrair, né? Mas a commodity soja não. Mas isso é uma outra questão. Só que grande parte da evolução tecnológica do Brasil se deu por tecnologia baseada em processos de manejo e em biotecnologia, né, processos genéticos e tal,
uhum,
que incorporaram e que foram incorporados nos processos produtivos e que permitiu elevações de produtividade e permitiu a introdução dos cultivos e do desenvolvimento da pecuária em regiões que até então eram mais inóspitas. Tudo bem, isso é parte da história do agronegócio. Com isso, com esse degrau tecnológico, vamos dizer assim, abastecido, O próximo salto de desenvolvimento inovativo e tecnológico está sendo feito através da revolução digital do agronegócio, uhum. certo? Obviamente, assim como nós tivemos uma série de desafios no desenvolvimento das tecnologias agronômicas como um todo, estamos passando por desafios tecnológico-digitais também, tá? Porém, não dá para dizer que isso é novo, tá? Nós começamos essa revolução digital tecnológica já no início dos anos 2000, tá? O que nós estamos vivendo hoje é, a gente pode parafrasear como um atingimento do ápice ou nós estamos na subida para alcançar esse ápice.
Perfeito.
Tá? Então, nossa evolução tecnológica nesse sentido é gritante. Hoje a gente tem 84,2% dos produtores agrícolas brasileiros que já assimilam ou já utilizam no dia a dia alguma plataforma digital, seja para uso pessoa física, seja para uso na fazenda. Tá?
Uhum.
Então, do ponto de vista da transformação digital, a adoção digital já está acontecendo a passos largos. Tá? Quando se fala da transformação total, ou seja, quando eu vou ter uma fazenda 100% digital, a gente tem que entender que a amplitude das ações e dos processos que se faz numa única fazenda para que ela se abasteça de insumos, para que ela faça todo o procedimento produtivo, para que ela faça toda a armazenagem dos seus produtos, para depois comercializar, é de uma amplitude muito vasta. Tá? Então, falar de transformação digital para uma fazenda não é falar de transformação digital de um usuário de marketplace na Avenida Paulista que comprou o seu almoço por uma plataforma de entrega de coisa ou comprou num varejo de bens de consumo. É um conjunto de soluções tecnológicas digitais que cada uma delas está sendo criada para resolver uma das partes deste complexo que é uma fazenda. Então, a gente está falando aí de tecnologias digitais de auxílio à informação, auxílio à educação, de melhorias de processos agronômicos ou de zootecnia. A gente está falando de processos ou plataformas digitais de auxílio à nutrição de plantas ou de auxílio à nutrição animal. A gente está falando de controle de performance processual. A gente está falando de gestão de pessoas, de gestão financeira, de gestão administrativa. Então, pensar que a transformação digital é a adoção de uma plataforma é minimalista demais para um complexo tão vasto quanto é uma única fazenda. Né? Então, nós já estamos incorporando tudo isso a passos largos. Claro que tudo, como toda transformação digital, passa pela inicial adoção dos early adopters, que naturalmente são os fazendeiros com maior acesso à tecnologia, maior acesso a capital, que têm maiores relações nas suas cadeias, mas isso já vem sendo disseminado de maneira bastante vasta. E que hoje traz uma realidade para o agronegócio onde nós temos muita tecnologia disponível, grande parte dessa tecnologia já está sendo testada em campo, algumas estão tendo sucesso, outras não, e várias delas já têm resultados bastante tangíveis para que a gente comece a se aproximar daqueles indicadores que a área de tecnologia e financeira olha tanto, né? Ah, quando nós vamos ter os primeiros unicórnios dos agtechs, dos agfintechs, lá, lá, estamos chegando lá. Já temos nos Estados Unidos alguns nomes bastante representativos, já temos em Israel algumas plataformas bastante interessantes, em alguns outros lugares do mundo, Nova Zelândia, com plataformas de leite e tal, e o Brasil está chegando lá. Uhum. A grande questão é que nós temos alguns desafios bastante fortes, certo?
Perfeito.
A adoção por parte de um agricultor que foi moldado para entender tecnologia processual, tecnologia de manejo, tecnologia de genética, e agora precisa de uma curva de aprendizagem para a tecnologia digital, mas aí tem a entrada da segunda e da terceira geração, que está chegando super veloz nesse sentido, mas também tem alguns outros aspectos técnicos. Uma delas é a conectividade.
Perfeito.
Né? A gente não pode esquecer que mais de 70% do agronegócio brasileiro, quando se fala de volume produzido, tá? Não de extensões territoriais, está no escuro em termos de conectividade. Né?
Sim, perfeito. Eu queria entender um pouco como é que funciona, na verdade, a questão do crédito agrícola e, sobretudo, os chamados programas de financiamento com títulos verdes, os CRA verdes, enfim. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona esse mercado.
Ótimo. Como eu estava dizendo aqui da complexidade de uma fazenda funciona como uma fábrica a céu aberto, literalmente. Né? Desse ponto de vista, essa fábrica ela é custeada, na sua grande maioria, por financiamentos ao produtor, sejam eles crédito agrícola subsidiado, que é financiamento aprovado pelo governo, certo? Que vem a partir das principais instituições financeiras ligadas ou aprovadas pelo governo, ou crédito agrícola privado, que vem, obviamente, das principais cooperativas de crédito agrícola ou de bancos privados, que fazem o papel do crédito subsidiado, mas como o crédito subsidiado não atende todo mundo, ele atende o excedente, e uma parte cada vez mais considerável de um crédito também privado, mas que vem na essência em formato de insumos, certo? Que é o crédito dado pelas fornecedoras de fertilizantes, de sementes, de defensivos agrícolas, ou no caso da pecuária, de insumos veterinários ou de nutrição animal, tá? Que isso vem, logicamente, sempre com uma securitizadora por trás ou um banco por trás, mas a aprovação desse crédito vem através desses fornecedores e que ele é fornecido ao mercado em forma de produto. E tudo ele, seja ele crédito que vem em formato de dinheiro ou em formato de produto, ele é pago após um ciclo de produção da pecuária, da engorda do animal, ou um ciclo produtivo de um cultivo, seja ele qual for. Tá? Levando-se isso em consideração, a gente tem que entender, tá, que mais ou menos, tá, não vou dar números precisos aqui, mas em torno de 76%, 77% do agronegócio brasileiro ele é financiado. Ou seja, se utiliza ainda capital próprio, que é o excedente, tá, para compras à vista ou para aquele tipo de produtor que não tem acesso ou ao crédito subsidiado ou ao crédito privado, seja pelo motivo que for. Uhum. Tá? Isso é uma coisa que, com a própria profissionalização do agronegócio, só tende a aumentar esse crédito disponibilizado, porque não faz sentido o produtor usar, caso ele tenha crédito disponível no mercado, o seu próprio capital, que claro, é um dinheiro muito mais caro do que o dinheiro que vem do mercado, certo?
Perfeito.
Quando a gente olha para esse contexto inteiro, e sabendo que as vias de financiamento foram criadas, né, com este formato para financiar esse agricultor, e lembrando que aí o crédito agrícola a gente está falando de crédito de custeio, tá? É o crédito para fazer ele produzir. Tem outras linhas de crédito para investimento de carga, que a gente chama Moder Frota, tal, que são para investimentos aí em ativos imobilizados. Tá? Mas quando se olha para esse cenário como um todo, a Drive foi construída para isso, né? Para ser um layer de tecnologia para prover dados e inteligência para esse mercado de emprestadores de dinheiro, cada vez entender de uma melhor maneira o risco deste negócio, seja risco climático, agronômico, a gente está vendo o que está acontecendo com o Paraná, com o Rio Grande do Sul nos últimos meses, né? Isso aumenta o risco, e apresentar esse risco de uma maneira palatável para o mercado de capitais emprestar e criando maiores alternativas. Parte dessas novas alternativas, pela própria tendência do agronegócio brasileiro e mundial, são as alternativas de financiamentos que tenham algum tipo de pré-requisito de indicadores de sustentabilidade, certo? Então, aí você constrói, né, modela linhas de financiamentos específicos para agricultores que passem por um crivo que geralmente excede os pré-requisitos do Ministério do Meio Ambiente, certo? Então, esses agricultores precisam passar por uma série de fiscalizações por órgãos que são credenciados tanto no Ministério da Agricultura quanto no Ministério do Meio Ambiente e tem algum tipo de vínculo com alguma certificadora ambiental internacional, certo?
Perfeito.
Então, basicamente, o que é um CRA verde? Tá? O CRA verde é um certificado de recebíveis do agronegócio, como é um CRA convencional, tá? Ou seja, ele é um papel de crédito do agronegócio que está diretamente direcionado para produtores específicos que passem por um crivo ambiental e um crivo de risco financeiro, certo? Então, quando a Thrive foi a primeira ou uma das primeiras do mundo e principalmente do Brasil a desenvolver um CRA verde, né? E esse CRA verde, o primeiro, né? A gente está fechando agora o segundo. O primeiro foi composto por apenas 7 produtores. Por quê? Porque estes 7 produtores foram os produtores que tinham um tamanho e um modelo de negócios que eles eram atrativos para o mercado de capitais por causa do que eles produziam e por causa do seu volume produzido, mas, ao mesmo tempo, o modelo de produção deles passava em todos os pré-requisitos destas certificadoras ambientais. E isso fez com que eles recebessem uma linha de financiamento que não é comum, com investidores que também não são tradicionais do mercado, tá? Que estão dispostos a investir ou mais dinheiro ou a uma taxa mais interessante que as taxas convencionais do mercado para incentivar o desenvolvimento de técnicas produtivas de alta produtividade, mas que mantenham os pré-requisitos ambientais sempre em níveis ótimos de compliance. Tá? Agora, o CRA verde é uma delas, tá? Isso vai depender muito da modelagem do financiamento e do tipo de produtor. Pode ser feito um FDIC verde, um FIAGRO verde ou um CRA verde, como a gente fez, e agora estamos trazendo, né, para o mercado brasileiro, aí, primeira mão para você, o primeiro CRA verde em dólar.
Uau, tá?
Pela
legal.
Primeira vez na história do Brasil, a Thrive traz financiadores internacionais dispostos a investir em produtores exclusivamente do bioma dos Cerrados para um produto de crédito que seja altamente diferenciado, altamente atrativo, mas com estes pré-requisitos que tem que passar por esses certificadores.
Legal, eu queria pegar esse teu raciocínio, Thiago, que é a junção entre essa discussão de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente, com a produção agrícola, e pegar carona numa informação importante que foi a COP26, né, que aconteceu agora em 2021, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, e diversos países, inclusive o Brasil, assinaram um acordo reforçando o compromisso socioambiental para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Essa agenda toda que a gente está falando aqui, de conexão, de sustentabilidade versus desenvolvimento do negócio, do agronegócio, ela é algo que se concentra no grande produtor, no grande empresário, ou a gente pode aplicar isso também ao pequeno, micro, médio produtor rural?
Excelente pergunta. Primeiro, vamos deixar uma coisa bastante clara, tá? ESG, agricultura regenerativa, sustentabilidade no agronegócio, quem acredita que isso é algum tipo de modismo vai estar fora do agronegócio em muito pouco tempo. Tá? Isso é pauta obrigatória, tá? A gente não pode esquecer que nós somos fornecedores de alimento do mundo, então quem manda na pauta do que a gente fornece é o mundo, e o mundo quer cada vez mais continuar consumindo, continuar se alimentando, porém que este alimento consumido tenha um mínimo, vamos lá, um mínimo de boas práticas.
Perfeito.
E que essas boas práticas cheguem em forma de informação para este consumidor final. Então, a gente não está falando só de ESG, a gente não está falando só de agricultura regenerativa, mas a gente está falando de rastreabilidade informacional também. Tá? Tudo isso não é mais modismo. O ponto dessa história é que, como toda e qualquer reestruturação, inovação ou disrupção, o investimento para essa transformação custa caro. Então, do ponto de vista de o quanto que isso vai ser disseminado para agricultores de diferentes portes, isso vai ser quase uma obrigatoriedade, seja através de fomento, seja através de investimento próprio, certo? Uhum. Porém, isso está se iniciando pelos agricultores de maior porte, pelos pecuaristas de maior porte, que têm a capacidade de começar a introduzir tecnologia digital e não digital para aprimorar esse processo, e naturalmente essas tecnologias vão ser incorporadas, né, nos processos produtivos dos produtores de grande porte, de médio pequeno porte, e, na minha visão, através dos investimentos, dos incentivos da iniciativa privada, seja financeira ou não, os produtores de pequeno porte, micro porte e os assentados, que no final das contas, na minha opinião, é para quem isso deve chegar. A gente não pode esquecer que a base da pirâmide do agronegócio hoje representa 65% das pessoas que produzem no Brasil, não da quantidade produzida.
Perfeito.
Então, se a gente quer efetivamente ser reconhecido como um país que não apenas produz de maneira sustentável nas suas mega fazendas que precisam existir e precisam produzir, porque a gente precisa produzir em escala, mas que a gente é reconhecido como uma nação de produção ESG, uma nação de produção sustentável, isso precisa alcançar a base da pirâmide, e, na minha opinião, só tem uma forma disso acontecer: através de tecnologia embarcada, tecnologia disseminada, tecnologia social, que permita com que a curva de aprendizagem do micro, pequeno e assentado dos produtores da base da pirâmide seja assimilada de uma melhor forma, e que isso se transforme efetivamente em agricultura ou pecuária com indicadores de sustentabilidade interessantes.
É isso, pessoal. Esse foi o papo com Thiago Fischer, CMO da Thrive, que veio trazer para a gente um bom sobrevoo, uma boa ideia de como o mercado de agtechs, das fintechs, efetivamente, estão transformando significativamente o mercado agrícola, que é absolutamente, a gente até fala isso, é até algo comum aqui no mercado, mencionar que é o mercado agro brasileiro, é a locomotiva desse país. Então dá para imaginar um pouco aonde a gente vai conseguir chegar quando cada vez mais o implemento de tecnologia, o implemento de desenvolvimento, o implemento de inovação for cada vez mais parte recorrente do dia a dia dessas operações. E a Thrive está dando um bom exemplo da junção desses dois mundos, né? Como o mundo tecnológico, como o mundo tech pode estar diretamente conectado com o mercado agro, que é um mercado absolutamente tradicional, focado ali nas gerações, na origem, nos valores e no cultivo ao solo. Como esses dois mundos, que em tese são distantes, são cada vez mais absolutamente conectados, e acho que esse papo aqui deu um bom exemplo, principalmente dessa visão de futuro que a gente deve alcançar em pouco tempo, né? Acho que o Brasil tem potencial enorme de poder alcançar um mundo de destaque global. A Thrive é essa empresa que já nasce na junção desses mundos globalizados, ou seja, a gente tem fundadores brasileiros, fundadores de outros países, operações globais se conectando e transformando a realidade das pessoas, transformando a realidade do homem do campo, enfim, de fato, humanizando a tecnologia. Isso é bem legal de perceber, e com certeza a gente deve trazer mais iniciativas como essa que a Thrive está construindo aí, que se mostra muito interessante. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.
We With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.